Hebreus 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo testemunho de duas ou três pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da Graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vivo, nosso Pai, em nome de Jesus é que estamos aqui. Pedimos ao Senhor, abra a porta da palavra, para que assim haja entendimento, haja aperfeiçoamento e vidas sejam abençoadas, não por nós, porque nós não temos essa capacidade, mas o Senhor é que abençoa, é o Senhor que traz paz, é o Senhor que traz luz e entendimento. Assim seja nos corações, nas famílias e também nos locais de trabalho. Pedimos em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém e amém. Versículo 25 é um versículo por demais importante. Por alguns motivos que o escritor explica aos seus conterrâneos, aos cristãos hebreus. E ele diz assim na sua palavra, vamos lá, versículo 25, está escrito na palavra do Senhor: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Aquele dia vai se aproximando, e esse é um dos motivos pelo qual o escritor aqui, inspirado por Deus, ele faz esse tratado, dizendo: se aquele dia vai chegando, então eu tenho que estar mais próximo dos meus irmãos, eu tenho que estar próximo deles, porque eu tenho que encorajá-los, eu tenho que avisá-los, eu tenho uma missão a cumprir. E é por este motivo que eu não devo deixar de estar dentro da congregação onde nós nos reunimos para reuniões de oração, de ações de graças, de glorificação, reuniões de consagração, reuniões de culto ao Senhor, reuniões de ensino, reuniões de estudos. Eu não posso deixar de congregar. É isso que o escritor aqui está dizendo em específico, em especial. Vedes que vai se aproximando aquele dia. Mas, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos entender é que nenhum de nós, isoladamente, nós conseguimos ter vida abundante por alguns motivos. Primeiro lugar é porque nós somos chamados, e a analogia que é feita pela Bíblia Sagrada é que nós somos um corpo. São muitos membros, mas um corpo só. Então a pessoa que ama a Deus, ela ama o próximo como a si mesmo. Então aquele que ama a Deus e o próximo e a si mesmo está cumprindo o maior e o primeiro mandamento, ele não vai querer se isolar. Por mais desculpas, por mais sincero que sejam, não existe respaldo bíblico. Não tem como um servo que ama a Deus, a seu próximo, ele se isolar dizendo: ah, eu posso ser cristão dentro de casa, eu posso fazer isso. Mas vai estar completamente sendo antagônico ao ensinamento do Senhor Jesus. Vai ser completamente antagônico, e nós vamos aqui dar uma explicação dentro desse versículo 25 que nos está aqui. Alguns problemas fazem com que as pessoas deixem de ir para a congregação. A gente sempre tem falado e usado dos membros, né? As ovelhas feridas, machucadas, não querem ir para a igreja porque estão realmente desmotivadas, desanimadas ou não tiveram experiência com Deus, estão cansadas de instituições, de denominações que são todas iguais, enfim. Na verdade, existe um cunho de realismo em todas essas expressões e todos esses sentimentos. E eu queria aqui também abordar, porque muitos não estão indo para algumas congregações, mesmo porque existem realmente congregações que não estão dando a devida atenção, e quando nós falamos atenção, não é atenção literalmente atenção, também o é, mas atenção no sentido de dar o alimento necessário dentro da congregação. Um ambiente onde os elementos devem estar completamente ali. Ensino da palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, exposição da palavra de Deus, estender a mão para o necessitado, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, socorro, oração uns para com os outros, adoração a Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos. Você perceba que no início da igreja, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e tinham a alegria de estarem juntos. Atos 2, você perceba que eles tinham alegria de estarem juntos, perseveravam na comunhão. E não é fácil ter comunhão porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, lares diferentes, educação diferente. Por isso há necessidade de perseverar. Mas aqueles que nasceram de novo se sentem felizes em estar juntos, porque vão estar contribuindo um para com o outro. Então nós precisamos, em primeiro lugar, saber que nós vamos para a igreja. Pode até não ter aquilo que você almeja, que você gostaria, aquilo que você sonhava, aquilo que você quer. Só não pode ter na congregação algo errado, uma pregação que não seja bíblica. Aí você realmente deve procurar uma outra congregação. Se a pregação, a exposição não for bíblica, for apenas um engodo, um sofisma, uma mentira, um engano, aí você deve procurar uma igreja bíblica. Ah, não tem igreja bíblica próxima da minha casa. Então você deve se esforçar onde tem uma fonte que jorra água verdadeira do trono da graça para a vida eterna. É ali que você deve estar e ali que você deve procurar, porque não adianta ir numa fonte rota onde a água não vai satisfazer, saciar o desejo da alma e do espírito. Então tem sim os dois lados que eu queria aqui, nesse versículo 25, trazer para os meus irmãos, rapidamente. Primeiro, porque nós já falamos, ovelhas, ensinamentos falsos da internet, dizendo que não precisa congregar, que não precisa pastor, que não precisa ceia, que não precisa batismo, que não precisa disciplina, que não precisa correção, que não precisa de comunhão, que não precisa de contribuição, que não precisa de dízimo. Isso tudo é falácia, é mentira daqueles que estão feridos, estão contra o evangelho, são anticristos, são anticristãos, são antibíblia, são o quê? Então ímpios. Anti-lei, anti-palavra. Então não deem ouvidos a estas pessoas. Feridas sim. Então devem sim deixar que o Senhor coloque o bálsamo na ferida e que possam nascer de novo. Possam haver ali reconciliação e não estar lidando machucado, ferido e fomentando, reunindo com outras pessoas para haver desunião, para haver desordem, para haver contenda dentro da congregação, como muitos faziam na igreja de Corinto. E Paulo disse, vocês estão se reunindo para contenda, vocês estão rindo para pior, não é para melhor. E hoje, lamentavelmente, muitos se reúnem, não é para melhor, mas é para pior. Mas então tem pessoas assim, as lutas, as batalhas, as traições, as decepções, o sentimento de culpa e ter ficado em um lugar, em seja que for, depois que os olhos foram abertos, vem o sentimento de culpa. Mas eu fiquei tanto tempo, eu fiquei 50 anos numa igreja que ensinava errado, como é que os olhos puderam ficar tão cegos, fechados? Tem pessoas que ficam no espiritismo há tantos anos. Os olhos abriu. Qual a diferença do espiritismo que não crê em Jesus ou de uma igreja falsa que diz que crê em Jesus, mas negam com as suas obras. É a mesma coisa. Então não se sinta culpado, não. Não se sinta culpado. É bem da verdade que você honestamente, sinceramente, estava pensando que estava servindo ao Senhor em conformidade com aquilo que ele recebe, com aquilo que ele aceita. Mas estavam te dando um outro caminho que chega a Deus, que não é Jesus. Amuletos, crendices, mentiras. Agora que os seus olhos foram abertos, o sentimento de culpa seja agora aniquilado, tirado em nome de Jesus. Por um outro lado, muitas pessoas, como eu já disse, não estão indo para a congregação porque não tem alimento. Não tem alimento, não tem a graça. Não é? O culto ele deve ser com ordem, decência, mas não deve deixar de ser o quê? Espiritual. O culto não pode deixar de ser espiritual. É fácil alguém ir à igreja, receber uma mensagem, não é? Você, hoje estou dizendo agora, dizendo pra, o foco agora é para nós, pastores. Nós falamos com frequência, você deve vir à igreja, você tem que vir à igreja, e precisamos, você não recebe a bênção. Agora as pessoas vão para a igreja, mas precisam ir na congregação e receber uma mensagem, não emocional, mas uma mensagem espiritual. E uma mensagem espiritual é uma mensagem bíblica, na direção, na unção do Espírito Santo de Deus, que encoraje a continuar frequentando a congregação, porque ali ele tem um alimento que satisfaz a sua alma. E hoje muitas pessoas estão frequentando cultos, congregações, apenas, simplesmente, por amor ao dever. Como se fosse uma obrigação. Ele ama a obrigação. Ele não vai à igreja por amor ao Senhor, não vai à igreja por satisfação. Ele não vai à igreja por alegria. Ele não vai à igreja por deleite, júbilo, prazer. Ele vai à congregação como um dever. Ele tem amor ao dever, à obrigação, por causa, às vezes, dos filhos. Vai à congregação, às vezes, por causa dos filhos e não por amor ao Senhor. E nós precisamos pedir que os irmãos vá à igreja, vá à congregação. Tem algo importante que eu quero falar agora e chamar a sua atenção. Deixa eu ler o versículo mais uma vez, todo o versículo 25. Não deixando de congregar-nos. O que é isso que ele está dizendo? É não abandone os cultos regulares da onde você frequenta. Não abandone a congregação, como alguns estão fazendo. Estão desistindo de assistir às reuniões. Deixa eu falar algo importante agora, muito importante. É costume de alguns. É costume de alguns. E se você parar para olhar o contexto de todo esse tratado, ou seja, da carta aos Hebreus, você vai perceber que ele dá um puxãozinho de orelha, chama a atenção. Quando nós voltamos ao capítulo 5, ele está dizendo que os seus leitores, ou seus ouvintes, eles estavam parados, prostrados, estagnados, enquanto já deveriam estar crescidos, maduros, precisavam ainda de tomar o leite espiritual, e não era capaz de discernir o que é certo e o que é errado. E por eles estarem estagnados, e pela estagnação, pela falta de crescimento, aí um abismo chama o outro abismo. Então, por este motivo, um dos motivos, pela estagnação, pela falta de crescimento, morrer de inanição, parar de crescer, aí o que vai acontecer? Vai deixar de frequentar as reuniões. E aqui está sendo dito. Está sendo dito. Ele aqui, o autor, cheio do Espírito Santo de Deus, estava vendo aquela igreja, dizendo, olha, estar na congregação é muito superior, melhor do que você ficar em casa, porque em casa você não tem alimento espiritual, você morre, você definha, você olha para coisas que não deve olhar. Então vocês devem cooperar uns com os outros. Então ele estava aqui encorajando, buscando, trazendo a responsabilidade, a frequência regular nas reuniões. E não por causa do nosso dever, não por causa dos nossos filhos, porque nós amamos. É claro que esse versículo aqui é direto, objetivo. Esse versículo diz, ele condena a falta de frequência à igreja, sobre qualquer circunstância. Ah, moro longe, não tenho dinheiro da passagem. Se nunca tem dinheiro da passagem, o transporte, então procure uma igreja bíblica próxima da sua casa, que você não pode deixar de frequentar. Bom, é o que o escritor está dizendo aqui. Me permita, às vezes, a gente é tão direto, acaba sendo mal entendido. O que está sendo dito aqui, estou passando o que a Bíblia está dizendo. Não deixe de frequentar, como é costume de alguns. Por que alguns estão fazendo isso? Por vários motivos, mas independente do motivo, não pode. Mesmo aquele que, olha, a minha congregação está morna, está chata, o pastor está assim, o irmão fala assim, o irmão grita muito, o irmão fala baixo demais, o culto é longo, o culto é curto. Mesmo que você ache que não está sendo beneficiado de alguma forma, deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você ache que não precisa da igreja, eu quero dizer que membros da igreja precisam de você. A igreja local precisa de você. Então você, quando vai para a igreja apenas para buscar benefício seu e da sua família, você está sendo egoísta. Agora, quando você vai para se doar, para ser bênção, sal, para mostrar que é perseverante, mesmo as batalhas, mesmo as minhas lutas, você está usando a graça de Deus na sua vida para beneficiar os outros. E aquele que beneficia os outros é beneficiado. Aquele que rega será regado. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Então é preciso que a gente entenda isso. Ah, mas lá não está muito bom, ah, lá está assim, o louvor está assim, então vá, encoraja, então vá e ore, então vá, mesmo dizendo que as coisas não estão muito bem, eu estou ali para dizer, Senhor, estou aqui te louvando, eu quero encorajar os meus irmãos, eu quero com o conselho, eu quero com a minha vida encorajar as pessoas que ali estão. Então a igreja, a congregação, os membros precisam de você. A não ser que você não seja membro do corpo. Por que que ele diz isso? Por que que é dito isso? As palavras que se seguem nesse versículo dizem o porquê. Admoestando uns aos outros. Ó, a palavra dura, a palavra forte. Admoestando uns aos outros. Admoestar não é encorajar apenas, é abrir os olhos, é sacudir, dar uma chacoalhada. É animar, sim, mas é, olha, acorda! Para de pensar nessas coisas. Por quê? Vamos para a congregação. Eu sei que não tem sido fácil. Desemprego bateu a porta, enfermidade bateu a porta, relacionamentos rompidos, vida sentimental em profunda tristeza. Mas na congregação, onde encontramos membros do corpo, filhos do Deus vivo, onde nos dará uma palavra de ânimo, de encorajamento, dizendo, meu irmão, as coisas aqui estão difíceis para todos nós. Mas eu quero dizer que está chegando aquele dia em que todos esses problemas, todas essas dificuldades, elas vão acabar, elas vão embora. É por isso, se eu não me encorajar, preste atenção que eu vou falar agora, por favor. Se eu não me encorajar com cristãos e irmãos dentro da congregação que olhamos para o mesmo alvo, quem vai me encorajar? Vai ser aonde? No botequim? Onde é que vai ser? Vai ser numa danceteria? Onde é que eu vou ouvir falar da volta de Jesus? Se bem é claro que tem congregações que não falam isso. Tem congregação hoje que só fala de dinheiro. Só fala de bem para este tempo presente. o bem para este tempo presente, nós já temos recebido do Senhor o encorajamento, o consolo, que o Senhor que começou a boa obra aperfeiçoará, que o Senhor que cuida dos pardais, dos lírios do campo, cuidará de nós, que nós somos mais importantes do que estes. Não é? Todas estas coisas serão acrescentadas. Então já temos esta promessa para nós. A falta de fé, a volta do Senhor Jesus. As pessoas passam a ter falta de fé, sabe por quê? Deixaram de ouvir que Jesus vai voltar, deixaram de ouvir que haverá um justo juízo, deixaram de ouvir que o Evangelho é o único que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu preciso ouvir isso dentro da minha congregação. Eu preciso me alegrar com os meus irmãos que lá estão, e alegria real, alegria verdadeira. Eu preciso me reunir diante do Senhor, na mesa do Senhor, quando eu tomo a ceia do Senhor, participo do pão e do cálice, trazendo à memória aquilo que já está sacramentado, a bênção já está consumado, a nossa bênção por herança, o perdão dos nossos pecados. Então eu tenho que reunir, eu tenho que congregar. Hoje é dia de oração na igreja, na tabernáculo, às 20 horas é dia de oração. Então nós vamos lá orar, vamos pedir o Senhor nos encoraja. Encoraje o nosso irmão, aquele que está sofrendo. Eu tenho irmão que está sofrendo, e vai chegar um tempo que nós também, todos nós passamos por reveses, e um ao outro vai receber um encorajamento um do outro dentro da congregação. É por isso que eu tenho dito aqui, deixa eu abrir um parêntese. Aqui nós estamos reunidos e chamamos aqui por uma questão natural, o nome veio naturalmente, não foi planejado e nunca foi e será nossa intenção e criar uma igreja virtual. Jamais. Igreja sem paredes. Você precisa da sua igreja local. Você precisa de um pastor local. Você precisa de ceiar. Você precisa de participar, de ensinar, de aprender. Dentro da congregação, não é? Os meios de comunicação, os meios das redes que nós estamos envolvidos neles, quase que diariamente, e se não for isso, as pessoas às vezes adoecem, mas não são suficientes. Nós queremos o apertar a mão, o abraçar, o olhar olho no olho. Então a congregação local nunca será substituída por congregações virtuais. Então quero só deixar isso claro. Nossa intenção aqui, nós como pastor, de fazer daqui uma igreja. Não, 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 mil vezes não. Você vai na sua igreja local, ouça o seu pastor, ajuda o seu pastor, ajuda o ministério ao qual você está inserido, cumpra o teu ministério na igreja local. Agora, você sabe que aqui na Rádio Trombetas proclamamos só o Evangelho. Então, aqueles que necessitam, você pode divulgar, você pode dizer que ali tem mensagens, aqui tem mensagens bíblicas, mensagens que falam da volta do Senhor Jesus, que sem santificação ninguém verá Deus, que você tem que congregar na sua igreja, que você deve obediência ao teu pastor local no Senhor. Eu não devo deixar de congregar, porque ele avisa aqui para os seus conterrâneos hebreus cristãos. Olha, sabe por quê? Porque aquele dia vai se aproximando. Aquele dia está. Então está em foco aqui a volta de Jesus. Está aqui em foco a volta de Jesus. Então, quando nós perdemos o sentido e o foco e pensar na volta de Jesus, aí vai haver fragilidade, fraqueza. Então eu preciso falar para o meu irmão na congregação, hoje eu vou falar, amanhã eu vou falar, olha, irmãos, se preparem, não deixem os embaraços dessas coisas tirarem o foco da volta de Jesus, se santifiquem hoje, peçam perdão hoje, perdoem hoje, não adie. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jesus virá, virá para mim, Jesus virá para você. Então o que nós podemos entender aqui, irmãos? O que nós podemos concluir desse versículo 25 que nós estamos lendo aqui? Encorajemo-nos uns aos outros. O encorajamento dentro da congregação é uma obra de amor. Encorajar um ao outro dentro da congregação é uma obra de glorificação. E pessoas ficam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Tem pessoas que vão a monte, glória a Deus. Agora, não mistifique o monte não, tá? Não diga que o monte é melhor do que a sua casa. Não diga que o monte é melhor do que o seu quartinho. Não diga que o monte é melhor do que a oração na sua congregação, a sós também. Não tem nenhum problema o monte. O problema é dizer que o monte é melhor. Aí você está cometendo idolatria geográfica. Tome cuidado com isso. Você indo à congregação, eu sempre tenho dito isso na minha igreja. Entenda a minha igreja, ou seja, onde estou ali pastoreando. O simples fato de você estar indo na congregação, adorando, louvando. A pregação é bíblica? O louvor é bibliocêntrico? Os irmãos estão amando? Está tendo comunhão? Então vamos buscar mais o Espírito Santo. Ah, pai, estou achando a igreja assim, então comece com você. Comece a buscar o Senhor, comece a orar, jejuar, peça pela igreja, peça pelo ministério, peça pelo pastor. Se tem irmão falando demais, está usando maledicência, fofoca, ora por ele. Encorajar um ao outro é glorificar a Deus. E aqui, meu prezado irmão, minha querida irmã, aí vem outro tema mais do que importante. Olha, aquele dia vai chegando. Vai se aproximando aquele dia, ou seja, o dia da volta do Senhor Jesus. Então, ele aqui, ele começa a falar e começa a combater o desvio. As pessoas estavam se desviando por causa de quê? Indiferença. Indiferença. Deixaram de crescer. Não amadureceram, aí vem a indiferença, vem a mornidão, vem a frieza, e ele está combatendo o desvio. E preste atenção agora, e parte desse desvio é causado pela falta de frequência aos cultos de adoração, aos cultos de escola bíblica dominical, aos cultos de oração, aos cultos de comunhão, aos cultos de ceia. O esfriamento vem por essa indiferença, a indiferença vem por não ser frequente aos cultos. É o que diz a Bíblia. Vá lá para dar a sua contribuição ao seu irmão. Aí o seu irmão vê, poxa, meu irmão está passando por uma prova grande, ele está com um filho passando situações difíceis e ele está aqui. Poxa, que bênção. Também é um encorajando o outro. Vão lá, vamos juntos. E aqui o autor está dizendo para os seus leitores e ouvintes, ele estava com preocupação, ele estava temendo que a apostasia, que o distanciamento, que o desvio fosse o resultado daqueles para quem ele estava endereçando a carta. Daí ele começa a compreender a necessidade, a urgência de falar como está falando. Advertência, negligenciar as reuniões é o primeiro passo visível na direção do esfriamento e da apostasia. É o que está sendo dito aqui. Deixar de frequentar. Ah, você deixou de frequentar por um período, porque está fazendo mestrado, está estudando à noite, outro trabalho, tá. Mas a igreja tem outros cultos, tem culto no domingo, tem culto no sábado, tem culto na terça, tem culto, depende da congregação que você está, tem culto matutino, tem seminários especiais, é uma pessoa que nunca vai, aí tem as suas responsabilidades durante a semana, não vai ao culto, final de semana está cansado, leva trabalho para casa, aí tem o lazer, não posso deixar de ter lazer, não, eu sou filho de Deus. Leia a Bíblia, leia a reflexão de hoje. Filho de Deus, liberto por Deus, faz aquilo que agrada a Deus. Nosso descanso não é aqui. Então, negligenciar as reuniões, eu vejo aqui nesse versículo que é um passo claro para se apostatar da fé. É um passo bastante claro. E tem pessoas que se acham tão bons, tão bons espiritualmente que não precisam mais reunir-se com os outros nos dias de congregação, de reunião, de culto. Já começa mal, porque não reunir é egoísmo. Se você é tão bom, e se é bom, você tem para dar. E se tem para dar e não quer dar, então você é egoísta. Egoístas não herdarão o reino dos céus. Ficou claro aqui essa passagem? Irmãos, não deixe de reunir, não deixe de estar na congregação, porque vai chegando aquele dia. O pastor Mário Souza uma vez falou, na verdade foi uma ilustração. Eu não sei exatamente como é, mas se for diferente, os irmãos depois me ajudem. Foi inquirido o pastor, por que eu tenho que ir todos os cultos? Por que eu tenho que estar na igreja sempre? Por que eu tenho que estar na igreja sempre? Pastor pregou no ano passado, eu nem lembro o que ele pregou. Pastor pregou na semana passada, nem lembro o que ele pregou. Aí, falando sobre a ilustração da necessidade de estar nos cultos, não só para receber, mas para dar. Você vai para dar ao teu irmão o talento que Deus te deu, a capacitação que Deus te deu, um abraço, um choro, uma oração. Aí foi, você não lembra o que o pastor pregou no ano passado, no mês passado, na semana passada você nem lembrou. Aí foi falado de uma forma ilustrativa para ilustrar. O que você se lembra que você comeu no dia 15 de maio do ano passado? Não. No dia 16, não. 17, não. Mas a comida que você comeu manteve você vivo. E os alimentos que você recebe, não só na congregação, mas no seu dia a dia, faz com que a sua vida espiritual permaneça viva, acesa. Você pode até não lembrar, mas o alimento que você recebe hoje da palavra de Deus, o pão do céu, vai fazer com que você fique de pé. E assim é um meio de ilustrar. Se bem que nós não devemos ser ouvintes esquecidos. Você pode não lembrar da pregação como um todo, mas a palavra tem que estar no nosso coração. Versículo número 26. Versículo 26. Está escrito assim. Se voluntariamente continuarmos no pecado, voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. 26 e 27. Bom, primeiro, ele diz que as pessoas que deixaram de congregar por indiferença, por vários motivos, é preocupante e logo pode acontecer da apostasia, ou seja, apostatar, abandonar a fé, aquele que tinha deixou de ter. Ok? Vai chegando aquele dia, ou seja, o dia de Jesus buscar a sua igreja, está se aproximando. Então, até chegar esse dia, vamos enfrentar provações, muitas falsificações da palavra de Deus, falsas doutrinas. Então, devemos congregar-nos regularmente para nos encorajarmos mutuamente e nos firmarmos em Cristo na fé bíblica, fé da doutrina dos apóstolos. Ok? E ele fala, se pecarmos voluntariamente. Aí o 26 agora. Se pecarmos voluntariamente, então ele está dando aqui uma advertência aos seus leitores ouvintes sobre o caso de abandonar a Cristo, como está lá em Hebreus 6, de 4 a 8. Bom, eu não vejo de maneira tão clara, né? Um homem que ele tem liberdade para decidir se aceita ou não a Cristo, ele não está anulando jamais a soberania e tirando a glória de Deus. Mesmo quem dá o livre-arbítrio ao homem é o próprio Deus. Ele é tão soberano que nos dá isso, a esta capacidade de fazer isso. Então está escrito aqui, o nosso Deus não é hipócrita, o nosso Deus ele é sincero. O nosso Deus, ele não pode mentir. Ele não pode mentir. É impossível Deus mentir. Então, do ponto de vista do autor, e o autor é inspirado por Deus, ele aqui dá um remédio para o afastamento, para o esfriamento, ou seja, para o abandono, a apostasia. O que ele estava entendendo claramente, que os pecados deliberados, feitos voluntariamente, já não teriam mais necessidade de sacrifício. Não há outro sacrifício, porque o maior sacrifício já havia sido realizado. Já havia sido realizado. Se vivermos deliberadamente em pecado. O que quer dizer aqui? O que quer dizer deliberadamente? É o quê? Se eu fizer com a minha própria vontade, se voluntariamente, eu não temos mais o que fazer. O que é um pecado voluntário? É você meditar, premeditar e realizar. Então nós vemos aqui nesse versículo 26 de maneira clara, não tem que debater, não tem que discutir. Ele está dizendo aqui que a apostasia é um processo progressivo. Então começa com a indiferença, começa com a lassidão moral, deixar de frequentar cultos, aí vem a apostasia. Seja como for, está feito aqui uma advertência. E eu quero dizer uma coisa, ele não está se dirigindo a ímpio, ele está se dirigindo a cristãos convertidos, crentes. E não está falando com fantasma, não. Isso aqui não, ele está falando para pessoas iluminadas, pessoas que foram, receberam o Espírito Santo de Deus, está lá em Hebreus 3:6. Então ele está dizendo aqui, você pode gostar ou não, pode gostar ou não. Ele cria, a Bíblia diz, da apostasia, aquele que tinha Deus pode se desviar, pode se afastar, o nome pode ser riscado do livro da vida. Está assim claro na Bíblia, isso é fatal, sem reversão, sem expiação. Então o pecado voluntário não é cometido pelo ímpio. Aqui está dizendo pecado voluntário acontece com aqueles que vão se esfriando, se apostatando, vivendo com indiferença, deixa de frequentar os cultos, deixa de ser bênção, e aí vai um progresso até que abandona a fé. Tem uma posição de alguns seguidores reformados, principalmente, alguns seguidores de alguns nomes que seguem a reforma, que aqui não é para meio crente, é quase crente, não é para cristão. Poxa, apostasia é o quê? É você brincar com a inteligência. Apostasia é o quê? O que a Bíblia diz? Quando nós falamos que o nosso Deus ele não mente, não é hipócrita, se Deus está dizendo, olha, escolhe hoje vida ou bênção, morte, se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o vosso coração. Então Deus está dizendo, olha, eu que faço tudo, eu estou brincando com você. Não, Deus não está brincando, Deus não é hipócrita, Deus não mente. A nossa teologia é dos apóstolos, a nossa teologia é bíblica. Não é uma teologia de nenhum reformador e de nenhum herói da fé da era da igreja, por mais usados que tenham sido. E nós glorificamos a Deus por essas vidas que se entregaram a Ele, ao Senhor. Agora, nós não precisamos mais de nenhum outro tratado. Nós não precisamos de um outro evangelho. Nós não precisamos de um evangelho deuterocanônico. Em hipótese alguma. Então, a seriedade que é tratado aqui, seriedade que é tratada a apostasia, se vê que o apóstata rejeita o único e perfeito sacrifício e não pode ser substituído por outro. Portanto, se o sacrifício de Jesus for rejeitado, não tem mais como ter expiação pelo pecado. Depois de termos recebido, ou seja, a verdade é a mensagem cristã, é a mensagem do Evangelho, a esperança dada na expiação do sacerdócio único, perfeito e eterno de Jesus. É o que nós estamos lendo aqui. Ter recebido não é ter ouvido apenas, ele não escutou, recebeu. Inclui o que? Acolhimento, inclui iluminação. Está em foco aqui uma pessoa convertida ao Evangelho bíblico. Então não tem nenhum motivo para supor que aqui o autor está dizendo que tal profissão não fosse genuína. Então o conhecimento dessa verdade, sim, pela graça de Deus. Mas o Senhor nos dá a condição de optarmos. E quando nós optamos, não estamos tirando a glória de Deus e nem a soberania de Deus, em hipótese nenhuma. Sobre esse tema, eu quero ler um versículo. Segunda Pedro. A gente está se debruçando nessas passagens é porque as pessoas estão recebendo algumas informações por não terem, com muita humildade, não terem o conhecimento da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pensa que achou o suprassumo, pensa que uma vez salvo, salvo para sempre. Lê do engano, a Bíblia não ensina isso. É brincar. A Bíblia não ensina isso. Segunda Pedro 2:20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, escapou, mediante o conhecimento do Senhor, conhecimento é intimidade. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual, não é ouviu. Ele escapou do mundo mediante o conhecimento de Deus, do Senhor Salvador Jesus. Segunda Pedro 2:20. Forem outra vez envolvidos nelas. Nelas o quê? Corrupções do mundo. E vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Aqui está a apostasia. Aqui está o abandono. Ah, mas experimentou as benesses dos dons espirituais, da vida em Deus. O nome foi escrito no livro da vida e foi riscado. Porque abandonou. Então, apostasia, abandonar a fé é real. E essa história de morte vicária parcial, que Jesus morreu só para os eleitos, isso é uma falácia. Nós não cremos assim. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Nem todos aceitarão o sacrifício. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, amaram mais as trevas do que a luz. Então a morte de Jesus foi para todos. Para todos. Está escrito assim na palavra do Senhor. E aqui nós vemos de maneira clara. Se depois de terem escapado, ou escapou, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Qual o primeiro estado? De corrupção. Escapou, teve com o Senhor, mas depois foi envolvido. É isso que está sendo dito aqui. Versículo número 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, administrando, fazendo projetos, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo, o pavor do que vai acontecer. O julgamento do fogo violento que destruirá aqueles que são contra Deus. Aqueles que são contra Deus. Então, deixar de congregar. Eu quero falar aqui mais uma vez. Essa carta endereçada a cristãos judeus que estavam na iminência de voltar às práticas, ele está dizendo, olha, vocês já foram iluminados pelo Senhor Jesus. Se vocês voltarem para a lei, da graça tendes caído. É óbvio, é claro que nós estamos aqui dando uma interpretação literal e dar uma aplicação, e essa aplicação é óbvio que serve para nós. Negligenciar reuniões. Quando as pessoas rejeitam a oferta de salvação de Jesus, rejeitam a mais preciosa dádiva de Deus, experimentou, provou, foi usado, e voluntariamente ignoram a direção do Espírito Santo de Deus, rejeitam, aí não tem mais jeito. Só para lembrar, a carta aos Hebreus, a advertência é dada aqui diretamente, primariamente para os cristãos judeus, que estavam sendo tentados a abandonar Cristo, o sumo sacerdote eterno, abandonar a nova aliança e voltar à antiga aliança. Mas eu quero dizer para você que me ouve agora, se aplica a qualquer pessoa que rejeita Cristo, trocando por uma religião, ou ainda que tendo entendido o que o Senhor fez, experimentou e deliberadamente se desvia dela. Então o ponto é que não existe nenhum outro sacrifício que possa ser aceito pelo pecado além da morte vicária de Jesus. Então a apostasia, o abandono da fé é real, quer gostem ou não. E mais uma vez aqui eu quero dizer muito claro, não tenho nada de arminianismo e nada de calvinismo. O que eu tenho é um desejo profundo de servir a Jesus em conformidade com a sua palavra. Nós ficamos com a palavra de Deus. Rechaço qualquer obra literária, por mais bonitinha que seja, por mais sistematicamente, aparentemente voltada, parecida com o Evangelho, né, mas que quer sobrepujar o Evangelho, estão usando esses tratados da Idade Média para sobrepujar o Evangelho. E para mim não é o Evangelho, é outro Evangelho. E aqui a carta aos Hebreus nos dá essa condição de interpretar e aplicar assim. Que o Senhor nos dê graça a ficar com a verdade. Fui salvo, estou salvo e serei salvo, estando permanentemente na presença do Senhor. Me alegro no Deus da minha salvação.